Senhores, vamos dar início à ordem do dia. Primeiro processo da pauta, preferência de idoso, processo número 24. Relatora Andréia Saione. A parte presente? Eu peço a todos os que não forem, esse projeto está sob sigilo, os que não forem parte interessada e conselheiros, por favor, aguardem lá fora, por gentileza. Processo número 24 da pauta. Com a palavra, a senhora relatora para leitura de relatório e voto.
Processo 15.667/2008. Reclamante, Waterloo Teixeira Pontes, reclamado. Antônio Afonso Caetano, Buarque, Escher. Trata-se de recurso interposto pelo reclamante em desfavor da decisão unânime, assim ementada. Julgada improcedente a representação, determinando arquivamento, nos termos do voto modificado do relator, que acompanhou o voto do conselheiro vistante, Dr. Antônio Geraldo Vieira, acostado às folhas 176 da 4ª turma do TED, cujo relatório é adotado. Inconformado, o reclamante protocolou o presente recurso, cujas razões foram acostadas às folhas 201 e seguinte, sob o fundamento que ora segue, que relaciona as três denúncias em face do reclamado, sendo a primeira de que havia pago ao representado a quantia de R$ 645,90 para que fosse protocolado recurso adesivo, recurso esse que nunca veio a ser anexado aos autos e que também o representado não apresentou o comprovante do mesmo protocolado. A segunda, de que o representado não tinha anexado ao agravo de instrumento pela inadmissão do recurso extraordinário a procuração que lhe havia outorgado ao advogado que subscrever o recurso extraordinário e que, por isso, o mesmo não foi conhecido, folhas 21. E, por fim, também não foi anexada a mesma procuração no agravo de instrumento pela inadmissão do recurso especial, não sendo o mesmo também conhecido. Que discorda do relator vistante quando ignora a cobrança para interpor o recurso adesivo e não faz, ainda que reconheça que em sede de prestação de contas, quando da rescisão do contrato de honorários com o reclamado, este valor foi devolvido e a prestação foi dada como boa, folhas 40. Que não concorda com os documentos anexados pelo reclamado após a suspensão do julgamento pela 4ª turma do TED, devido ao pedido de vistas pelo relator Dr. Antônio Geraldo Vieira, sem que ele, o reclamante, tivesse vistas para poder se opor. Entende que tal fato representou o cerceamento de sua defesa. Que não concorda com o voto divergente, pois no voto do relator vistante foi feita alusão de que quem teria que instruir com a procuração era seu antigo advogado, patrono e subscritor dos recursos especial extraordinário e não reclamado, que fere o artigo 544 do Código do Processo Civil. Das preliminares. A preliminar suscitada pelo recorrente de que houve cerceamento de defesa quando foram juntados novos documentos após a primeira pauta de julgamento, interrompida pelo pedido de vistas do conselheiro Dr. Antônio Geraldo, e de que não foi aberto para o reclamante, não merece prosperar. Os documentos anexados às folhas 161 e 168 pelo requerido formam o que chamamos no mundo jurídico de memoriais. Não são documentos novos, e sim um breve relatório para melhor demonstrar a verdade dos fatos. Prática muito comum no meio jurídico. Portanto, rejeito preliminar de cerceamento de defesa. A segunda preliminar suscitada coube ao requerido em contrarrazões. Essa também não deve prosperar, quanto ao pedido de anulação do processo, a partir de folhas 43, inclusive, por falta de tipificação do artigo infringido, após os esclarecimentos. Verifica-se que as folhas 83, a decisão exarada pelo ilustre relator, Dr. Paulo Cruz, admitiu a representação ante a suposta ofensa do artigo 34, inciso 9 do Estatuto da OAB. Cabe ressaltar que o processo transcorreu com todas as fases pertinentes. Rejeitadas preliminares, passo ao mérito. Trata-se de representação formulada por Waterloo em face de Antônio Afonso Caetano Buarque Escher, com pedido de apreciação de infração ética com base no 34 nono da Lei 8.906. Insurge o reclamante contra a decisão do TED, que julgou improcedente com base no voto do relator vistante. Em suas razões, pugna pela procedência. Em que pese as alegações do recorrente, razão não lhe assiste. Da análise inicial dessa representação, o reclamante pede que se apurem os fatos alegados, ou seja, falta de instrumento procuratório de quem subscreveu os recursos admitidos, indispensáveis na instrução dos recursos de agravo de instrumento. E pela falta de retorno do requerido, quando questionado através dos e-mails. Cabe ao advogado contratado orientar ao seu cliente quando é solicitada a continuação do processo, mesmo que não alcance o seu objetivo. Esse foi o caso. As folhas 162 foi transcrito do site no qual o reclamante faz suas críticas ao Poder Judiciário e que tinha conhecimento que os recursos interpostos não teriam êxitos logrados. Ainda que a instrução dos agravos de instrumentos tivesse sido elaborada com os requisitos de admissibilidade, conforme preconiza o artigo 544 do CPC, os mesmos não seriam conhecidos por força da súmula número 7, que impede que sejam revistos os fatos processuais em sede do especial extraordinário. Caso a matéria fosse de apreciação do STJ ou mesmo do Supremo, muito provavelmente o mesmo seria admitido em sede de agravo regimental, recurso próprio que o patrono que sucedeu ao reclamado deveria interpor. Não foi feito, pois o reclamante não foi encontrado, pois estava em Brasília e não deixou contato telefônico. Para bem ilustrar o que foi justificado, trago a notícia do site do STJ, da quarta turma, publicada nessa data, 25 de fevereiro de 2011, quando o agravo de instrumento é apreciado, ainda que esteja faltando folhas nas contrarrazões, pois a matéria é de direito de família. Aí eu trago a notícia. Quanto ao recurso adesivo não interposto e pago, ficou provado que houve a prestação de contas no ato da rescisão contratual com o reclamado e que, portanto, não se vislumbra nenhuma infração ética. Conheço o presente recurso, nego o provimento para manter a decisão do quarta turma do TED com a manutenção da improcedência do presente reclamação. É o voto.
Passo presente, Jânio. O senhor quer fazer uso da palavra? Só tem 10 minutos para isso. Pode fazer daí ou pode fazer aqui da tribuna, como o senhor achar melhor.
Pode fazer sentado?
Pode.
Facilitar a leitura. Senhor presidente da sessão da OAB Rio de Janeiro, demais membros da mesa, senhores e senhoras conselheiros. A quarta turma do Tribunal de Ética e Disciplina desta sessão da OAB produziu um acordo completamente equivocado, não somente por não ter levado em consideração diversas provas indiscutíveis anexadas aos autos do presente processo administrativo pelo representante, como por ter sido utilizado de premissas falsas que levaram essa turma a produzir decisões errôneas. Este acordo, que foi publicado pela quarta turma, parte do princípio de que o representante teria alegado que o representado, através de seu escritório, teria lhe causado grave prejuízo por apresentar recurso especial sem o necessário instrumento de procuração. Premissa essa totalmente falsa, pois tal fato jamais foi registrado nos autos do processo. Para que não haja dúvida a respeito desses fatos, relembra-se que as seguintes denúncias, as principais denúncias apresentadas pelo representante. A primeira, de que o representado teria cobrado do representante a quantia de R$ 645,90 para impetrar um recurso adesivo. Recurso esse que nunca veio a ser anexado aos autos do processo judicial, razão pela qual o representante tomou a iniciativa de rescindir o contrato assinado por ambos. Nessa rescisão, o representado concordou em restituir ao representante a mesma quantia que recebera para impetrar a ação adesiva e não impetrara, isto é, R$ 645,90. A segunda, de que o representado não anexara ao agravo de instrumento por ele subscrito e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça a procuração que o representante outorgara ao advogado que havia assinado o recurso especial, que era outro, o doutor Bruno Leite de Almeida. Fato esse que levou aquele tribunal a não tomar conhecimento do referido agravo. A terceira, de que o representado não anexara ao agravo de instrumento por ele subscrito e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal a procuração que o representante outorgara ao advogado que havia assinado o recurso extraordinário, isto é, ao Dr. Bruno Leite de Almeida, fato esse que levou também aquele tribunal a não tomar conhecimento desse agravo. Verifica-se, portanto, que a denúncia do representante e as provas anexadas aos autos não foram relacionadas com a falta de procuração nos recursos especial extraordinários, que tinham sido assinados por outro advogado, mas sim quanto à ausência da procuração outorgada a esse outro advogado nos agravos de instrumento que encaminharam esses recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Superior Tribunal Federal. Agravos esses que foram subscritos pelo representado. Ressalta-se que somente cerca de 7 meses depois do Superior Tribunal de Justiça não haver tomado conhecimento do agravo de instrumento que encaminhou o recurso especial, é que o Supremo Tribunal Federal veio a não tomar conhecimento do agravo de instrumento que encaminhou o recurso extraordinário. Os autos do presente processo administrativo nos mostram que, durante esse período, por diversas vezes, o representante solicitou que o representado se manifestasse sobre a falta da discutida procuração no agravo do instrumento que encaminhou o recurso especial, sem que obtivesse uma resposta do representado. Durante esse mesmo período, também, por diversas vezes, o representante solicitou que o representado informasse se tinha incluído a procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso extraordinário no agravo de instrumento por ele subscrito e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, sem que também tivesse obtido resposta às suas indagações. Na folha 135, verso dos autos do processo, o primeiro relator do presente processo administrativo, Dr. Paulo César Teixeira, votou pela procedência da representação, alegando que o representado havia causado prejuízo claro e grave ao cliente, mas em seu despacho cometeu 2 erros. O primeiro, ao afirmar que a representação tinha sido iniciada sob a alegação de que o representado, através de seu escritório, tinha causado grave prejuízo ao representante por apresentar recurso especial sem o necessário instrumento de procuração, causando o seu não conhecimento. O segundo, alegando que ao advogado cabia instruir corretamente seu recurso especial ou extraordinário e que, em virtude do representado ter sido o advogado do representante na ocasião da interposição desses recursos, o que não está correto, ele deveria ter tomado esse cuidado básico. Partindo desses 2 erros do relator, o doutor Antônio Vieira anexou aos autos uma petição na qual assim se expressou: daí não ter o representado concorrido para a inaceitação do questionado recurso especial, porquanto não foi o mesmo o subscritor daquela peça recursal, motivo pelo que divirjo do ilustre relator, votando pela improcedência da representação e, consequentemente, arquivamento em baixo. E foi assim que a 4ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina, concordando com as alegações errôneas dos doutores Paulo César e Antônio Vieira, julgou improcedente uma representação sem levar em consideração as principais denúncias e provas apresentadas pelo representante. Ao proferir o acordo, verifica-se que a 4ª turma, ao invés de discutir sobre a inaceitação dos agravos de instrumento que encaminharam os recursos extraordinários especial subscritos pelo representado, se limitou a tecer considerações sobre o recurso especial que tinha sido assinado por outro advogado. E, embora tivesse concluído que o representante tinha sofrido prejuízo grave e claro, não indicou quem o teria provocado. Além disso, o acórdão se omite quanto à não aceitação do agravo de instrumento que encaminhou o recurso extraordinário e também com relação ao recurso adesivo. Com relação à falta de procuração otorgada ao advogado subscritor do recurso extraordinário, o representado teve, como já foi dito, cerca de 7 meses para se manifestar sobre o fato, mas assim não procedeu.
Por favor, conclua, por favor.
Só mais um parágrafo. Quanto ao recurso adesivo, salvo melhor juízo, tal fato representou um comportamento ético por parte do representante. Ao considerar esse fato como um fato normal, a OAB está admitindo que um advogado pode solicitar ao seu cliente uma quantia para enfrentar uma ação judicial e deixar de assim proceder, não incorrendo em falta disciplinar, se, sob a pressão do cliente prejudicado, vier, cerca de 2 anos depois, devolver tal quantia. Muito obrigado.
O senhor vai querer se pronunciar? Esclarecimento no tocante à matéria de fato. Há divergência? Não havendo divergência, adota-se à unanimidade o voto da senhora relatora que nega provimento ao recurso interposto.
Direito a recurso?
Boa tarde. Isso vai ter que ser examinado, não sei lhe dizer. O senhor, por favor, examine.